Senhores deputados, boa tarde. Vamos começar a nossa reunião. O primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos tem que ver com a fixação de redações finais dos textos aprovados em votação final global na última reunião plenária. Eu pedia-vos que começássemos, enfim, apenas porque é o papel que tenho aqui à minha frente, começássemos pelo projeto de lei do Partido Socialista relativo às nomeações. Sim, sim. Sr. Deputado Jorge Lacão.
O Sr. Presidente fará como lhe parecer melhor depois desta minha observação. Há uma reunião às 3 horas da primeira comissão, onde, designadamente, eu tenho que estar também para as redações finais. Não sei se não poderíamos começar por aquela parte em que, pelo menos, eu estou comprometido.
Sim, sim.
Comprometido a intervir aqui, que é
Senhor Deputado,
a da entidade da transparência.
Podemos sem problema nenhum. Apenas eu ia começar por estes, porque estes me parecem mais curtinhos e mais simples. Não demora tempo nenhum.
Sim. E tem que começar pela outra.
Mas se quiser começar pela outra, começamos pela outra.
Não, é porque depois eu também tenho que ir para as redações finais da primeira comissão e sim também articulamos a sequência das nossas primeiras redações finais. Sim,
mas na outra, então, o Centro do Ministério Público é o primeiro.
Então é melhor todas.
Então começamos. Vamos a ser rápidos, que eu acho que acabamos antes das três, seguramente. Começando pelo Estatuto da Entidade para a Transparência e que procede à alteração da Lei de Ordenação e Funcionamento do Tribunal Constitucional. Foi distribuído um conjunto de sugestões com amarelos, que penso que os senhores deputados todos receberam, por parte dos serviços. E eu pergunto aos senhores deputados se, para além disso, eu tenho algumas questões para além das questões que são colocadas pelos serviços, mas começava por perguntar aos senhores deputados as observações que têm relativamente às sugestões que são feitas. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Ora bem, o senhor deputado Jorge Lacão tem algumas e eu também tenho umas, portanto, se calhar faria o primeiro as que tenho e depois passaria a palavra. No artigo 107, parece-nos que a redação que resulta da versão que vem aprovada é mais adequada do que esta alteração. E, portanto, queremos manter a versão como foi aprovada, não alterando.
Mas, exatamente, qual é que é a alteração?
107, número 1. Os serviços vêm identificados a amarelo, tem uma redação distinta. Posso ler a inicial, parece-nos que a anterior. Deixe-me só abri-la então. Isto é o Estatuto da Entidade, não é?
Toda a inicial.
Ora bem, então, se me permite. A redação inicial diz quando, após a notificação para o efeito previsto no número 2 do artigo 18. Enquanto esta se reporta a quando, após notificação para o efeito prevista no número 1 do artigo 18, portanto, ele vem. A remissão ao número 1 está correta. É só a parte da redação.
Portanto, fica após a notificação.
A notificação, porque é uma específica notificação que ali vem referida.
A vírgula não está aqui.
A vírgula não há problema. Agora, de facto, a remissão está mal. É para o número 1.
A notificação para o efeito prevista no número 1. A vírgula está mais.
Sim, e é o A, quando a notificação. E é número 1, isso de facto confirmamos que a remissão estava mal feita. Todos eles referem a notificação, mas o mais exato é este. Portanto, esta é a primeira.
Sim.
Depois, no regime transitório, no artigo 5º, portanto ainda no diploma preambular, parece-nos que há aqui uma proposta de alteração que não é inteiramente exata, porque a versão em vigor está a nota que até a instalação da entidade, etc, etc, o que interessa é a parte final, ia ser escrutinada nos termos do regime anterior e propõe-se no regime vigente à data de entrada em vigor da presente lei.
Ora, eu aqui também tenho a sugestão que ficasse, veja se concordo, Sr. Deputado, nos termos do regime anterior à entrada em vigor da presente lei.
O meu problema é o seguinte, o regime em vigor...
Não é em vigor, é anterior.
Anterior. A única questão é que o regime jurídico da prestação e as obrigações declarativas não resulta desta lei, resulta das outras, cuja entrada em vigor, é certo, será toda feita em simultâneo, em princípio, todas começam na 14ª legislatura.
Sim.
Mas eu acho que, apesar de tudo, fica mais exato como está, do regime anterior.
Nos termos do regime anterior.
Nos termos do regime anterior. Porque se formos referências específicas à entrada em vigor em específico de leis que podem ter datas de publicação e de vigência diferentes.
Sim.
É certo que não terão, em princípio, é todas 14ª legislatura. Mas ainda assim, se não houver referência específica, acho que era preferível.
Sim, senhor.
Isto na parte preambular. Depois, no artigo 7º, é mais uma minudência. Em rigor, há aqui uma proposta de que o artigo 7º passa a ter por redação estatuto e remuneração dos membros, sendo que remuneração é também estatuto, portanto, que é estatuto remuneratório.
Portanto, só ficar estatuto.
Não insistimos por aí além, essa não é extraordinariamente relevante, mas também levanta esta questão. O Sr. Deputado Jorge Campos há de colocar duas questões sobre os números 6 e 7 do artigo 7º também. Eu colocava só uma, que é só de redação e de conceito. Aqui utiliza-se, esta é um adicional àquilo que vem nos amarelos. Usa-se aqui a expressão requisição.
Em que número?
No número 6.
Sim.
Mas requisição é uma expressão que já desapareceu da legislação.
É regime de mobilidade.
Mobilidade,
é?
Portanto, seria a alternativa.
A ficar é mobilidade.
É. No número 6 do artigo 7º. É outra questão distinta daquela que o Sr. Deputado Jorge Lacão há de suscitar. Esta é mesmo
primeira,
só
a
técnica.
A palavra na página 12 diz requisição, regime de requisição é regime de mobilidade.
De todo.
Mas
o problema é que ele tem ali outros que são na parte dos magistrados, para os funcionários.
Sr. Deputado Jorge Lacão, ainda mais?
Ele tem mais, que há mais nas outras. Depois, no número, na linha B do artigo 8, na linha B do número 1 do artigo 8º.
Sim.
A redação atual é solicitar a clarificação do conteúdo das declarações aos declarantes, no caso de dúvidas surgidas pelo texto. Eu percebo que não seja a coisa mais elegante, mas a redação proposta...
É manter o aos declarantes,
é manter,
né?
Como está, exatamente como está, porque esta é mais duvidosa. Solicitar aos declarantes a clarificação do conteúdo das declarações, no caso de suscitarem dúvidas, mas não é bem nesse caso, portanto, preferíamos...
Solicitar a clarificação do conteúdo das declarações aos declarantes, vírgula... No caso...
De dúvidas surgidas pelo texto. É acrescentar essa vírgula.
No caso de... Não sei para...
É como está.
Mas é que eu não...
No caso de dúvidas surgidas pelo texto. É exatamente como vem proposto. Depois, ainda neste artigo e neste número... A linha F volta a ser uma minudência, mas também preferíamos que ficasse participar ao Ministério Público as suspeitas e não suspeitas. São também aquelas que resultem da sua tarefa de identificação, que é como vem na versão inicial. E no número seguinte, na linha G, comunicar a versão como está, é comunicar as infrações que considerem relevantes. E a versão proposta dá nota das infrações consideradas. Ora, que considerem é relevante, porque é aquelas que a entidade considera relevantes.
Que considera, sim.
Mas seria considerar no singular e não no plural, mas considera as infrações que considere relevantes. E ainda... E com esta penso que é a última. Não é a última ainda, não sei, peço desculpa. São várias. Ainda tenho no artigo 12. Há aqui uma supressão dos estão especialmente obrigados a guardar sigilo. Gostaríamos de manter o especialmente.
Especialmente obrigados.
É, manter o especialmente, uma vez que a intenção é mesmo enfatizar o especial dever adicional.
Sim.
Depois no artigo 15... A redação final proposta troca a expressão utilizada no artigo 15 aprovado, que é a entidade no número 2. A entidade assegura aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos a atualização online dos dados constantes das bases de dados. Os serviços propõem a atualização por via eletrónica. A nossa única questão é que é mais do que via eletrónica que se pretende. Quer-se mesmo que seja online, não no sentido de se enviar um e-mail, que isso é por via eletrónica.
Sim.
E, portanto, eu sei é que o termo utilizado não costuma ser online, mas penso que é através da internet. Penso que é o que normalmente é utilizado. E, portanto, em vez de online, através da internet. Mas não eletrónico, porque eletrónico não é necessariamente o mesmo.
Então ficaria...
Através da internet.
A posição através da internet dos dados referidos. E depois, e agora sim, finalmente, no artigo 17, no número 4... aqui, de facto, ela vem confusa, mas eu também acho que a proposta melhor, a alternativa não é muito melhor. Portanto, a interposição de recurso é feita através de requerimento apresentado junto da entidade para a transparência. Eu acho que mais valia aqui dizer a entidade para a transparência.
Mas é que já se diz lá atrás que adiante designado por entidade.
É? Então, pronto. Então, nesse caso, essa eu prescindia. Mas, junto da entidade, contendo a respectiva motivação, tendo, e depois surge, a entidade recorrida. Ora... O recorrido é gerador de alguma dúvida, porque é a entidade novamente, não é? Não sei se vale a pena manter o recorrido ou não, mas...
Quando muito é tendo aquela, porque não pode pôr esta, pronto. Porque esta seria a motivação.
Era o melhor, se calhar era a mais elegante de todas, tendo aquela a faculdade de divulgar a sua decisão até ao tempo. Se houver acordo, evita-se a duplicação e acho que fica mais claro. E, portanto,
sim, senhor.
E é isto.
Eu Sr. Deputado Jorge Lacão. Podemos tentar consolidar estas alterações?
Para mim, sim.
Srs. Deputados, penso que seguiram as sugestões. Eu pergunto se podemos consolidá-las e se há outras. Indo por partes, até o artigo 107, o PSD tem alguma sugestão?
Até o artigo
107. Do diploma preambular. Não, então temos no 107 a proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves manter a redação anterior após a notificação para o efeito previsto no número 1 do artigo 18. Se não houver objeção, ficava consolidada esta manutenção, certo? Portanto, este fica adquirido. Depois, eu pergunto ao PSD, depois temos no número 5 do regime transitório, a sugestão do número 1 ficar, terminar com a ser escrutinadas nos termos do regime anterior, que era a redação originária. Do regime, do artigo 5º do regime... Sem problema. Pronto. E, portanto, passando agora para o anexo. Eu tinha uma sugestão no artigo 2º, que era o seguinte, porque poupava depois questões de redação lá à frente. No artigo 2º do anexo, diz: a entidade para a transparência é diante designada por entidade, é um órgão independente que funciona junto do Tribunal Constitucional e tem como atribuição a apreciação e fiscalização das declarações. Deve-se pôr aqui declarações únicas, porque é a terminologia que é utilizada no diploma que foi aprovado anteriormente. Declarações únicas de rendimentos, património e interesses. É esta a terminologia utilizada e não incompatibilidades e impedimentos. Pôr a mesma, para saber que estamos a falar da questão que está situada. Dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, e depois acrescentava, vírgula, adiante designada declaração única, porque depois há vários pontos no diploma em que se repete outra vez esta lenga-lenga de declaração de... E, portanto, mais vale pôr adiante designada declaração única, porque assim depois à frente utilizamos sempre, em todos os artigos em que se refere a declaração, declaração única. Os seus deputados concordam? Então, esta ficava também adquirida. Depois tenho uma questão no artigo 4º, que é, e isto é uma interrogação que eu faço, o que está aqui escrito é: a entidade é composta por um presidente e dois vogais, devendo pelo menos um deles ser jurista. Da redação como aqui está, resulta que o jurista deve ser um dos vogais, quando eu acho que a intenção era que um dos três seja um jurista, pelo menos. Também pode ser o presidente, até pode ser mais do que um. E então, para bater certo, eu sugeri que ficasse: a entidade é composta por três membros, vírgula, um presidente e dois vogais, vírgula, devendo pelo menos um deles ser jurista. E assim, o jurista pode ser qualquer um dos três. O jurista, ou pelo menos um dos juristas, não é? Concordam, Srs. Deputados? Portanto, isto fica também adquirido. O PSD, se entretanto tiver alguma questão, no artigo 7º, há a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, na epígrafe, ficar só o estatuto dos membros. Há concordância quanto a isto? Concordância. Fica também. Depois, há também a proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no número 6, a ficar, que o Sr. Deputado Jorge Lacão já colocará, mas pelo menos substitui-se requisição por mobilidade, porque é a terminologia da lei atual. Certo? Os membros de entidade não perdem a antiguidade dos seus empregos, vírgula, nem podem ser prejudicados. Sim, senhor. Concordamos? Ok. Depois, no número 8, a proposta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves manter a redação atual da linha B do número 1, que é solicitar a clarificação do conteúdo das declarações aos declarantes, vírgula, no caso de dúvidas sugeridas pelo texto. Depois, na linha F, participar ao Ministério Público as suspeitas e não indeterminado. Portanto, ficava também adquirida esta alteração. Comunicar as infrações, em vez de consideradas, que considere. Ficava também. Sim, e no número 2, diga. Procurador-Geral Adjunto, que eu acho que esta é a terminologia do Estatuto do Ministério Público. O Sr. Deputado Jorge Lacão, confirma? tem um IFE, não é? Procurador-Geral Adjunto. Na lei que foi aprovada na primeira comissão. Eu, por acaso, também tenho essa ideia. Tem uma caneta. Esta caneta acabou a tinta. Procurador-Geral Adjunto. Mas vamos, enquanto o secretário Jorge Acão confirma, vamos andando para a frente. No artigo 12, a sugestão de ficar, manter-se cá. Procurador-Geral Adjunto. Procurador-Geral tem, isso, mas tem também, não é? Portanto, o IFAN é para ficar. Depois, no artigo 12, a sugestão é estão especialmente obrigados a guardar sigilo. De acordo, Sr. Deputado? Isto também fica adquirido. Depois, no artigo 14, há aqui uma questão que tem a ver com a lei formulário, no número 3, não é os dados a que se referem os números 1 e 2, é os dados a que se referem os números anteriores. Uma vez que são os dois números anteriores, é como deve ser. Depois, no artigo 15, a entidade assegura. É isso que é a sugestão do PSD. Depois, no artigo 15, número 2, ficar atualização através da internet, em vez de ser por via eletrónica, através da internet, adquirimos também. E, por último, no número 4, ficava. Contendo a respectiva motivação, vir-lhe tendo aquela a faculdade de revogar a sua decisão. Concordam, Srs. Deputados? Aquela é a entidade. Não pode ser esta, porque esta seria a motivação.
É uma votação esquisita.
Mas é que o não identifica, porque o sujeito da frase é a interposição do recurso. Está a ver? Então, fica tendo aquela. Eu acho que toda a gente entende e não haverá. Sr. Deputado Jorge Lacão, então.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se do seguinte: no artigo 7º, normas 6 e 7. A 7, inteiramente dedicada a magistrados judiciais e do Ministério Público, e a 6, parcialmente dedicada também a eles, resultou de textos primitivos, não sei se do Bloco de Esquerda, se do PSD, mas por acaso, agora pouco importa, quando estava expressamente previsto que na composição da entidade entrava necessariamente um magistrado. Depois do debate e da aprovação que fizemos relativamente à composição, encontramos uma solução diferente, mas estas normas depois ficaram, digamos, prejudicadas, mas por alguma razão subsistiram aqui no texto. Elas não só estão prejudicadas relativamente à lógica que depois foi encontrada para o critério da composição, como elas, se agora subsistissem, estavam em incompatibilidade com o Estatuto do Ministério Público, que, entretanto, também está em similitude de aprovação na Assembleia, ou melhor, já foi aprovado também. E porquê? Porque o princípio que foi, digamos, inteiramente consagrado, quer quanto ao Estatuto dos Juízes, quer quanto ao Estatuto do Ministério Público, é que estas duas magistraturas vêm inteiramente consagrado o princípio do Estatuto Único. E, portanto, a aplicação a qualquer delas de normas legais só se resultarem subsidiariamente por indicação do próprio Estatuto. Ou seja, deixa de haver amplitude para serem normas de legislações diversas, avulsas, que venham contender, de alguma maneira, com o estabelecido no Estatuto de qualquer uma destas duas magistraturas. E, ora, o que é que acontece? Acontece que no Estatuto das ITAs, eu tenho aqui como referência o Estatuto do Ministério Público, foi mais fácil porque é aquele que ainda vai à redação final na primeira comissão, mas as matérias a que me vou reportar neste quadro não
sofrem deputado, eu não quero interrompê-lo, mas eu pergunto se os outros grupos parlamentares concordam com a supressão da referência aos magistrados ou não, porque senão não vale a pena estar a...
Mas é que eu gostaria de explicar porquê, porque senão também dá a ideia que
mas
não...
se eles concordassem, mas pronto.
Mas
então,
podem concordar antes de perceber o fundamento.
Pode, persiga, senhor.
É claro que pela razão lógica inicial que eu disse, já há motivo suficiente de concordância, é verdade. Mas eu gostaria de acrescentar o seguinte. Relativamente, ainda assim, à possibilidade de se admitir que estas normas poderiam ser viáveis à luz dos estatutos, eu chamo a atenção que nos estatutos do Ministério Público, no seu artigo 95, se definem quais são as funções que são admitidas como equiparáveis à função de magistrado do Ministério Público. E dessas funções, nenhuma delas é esta que aqui está consignada, e a única genérica que consta é uma que diz todas as funções que ele expressamente estabelecer, que devem ser exercidas exclusivamente por magistrado. Ora, manifestamente, não é o caso desta lei a estabelecer uma função exclusiva por magistrado. E assim sendo, não cabe no âmbito da previsão das funções do artigo 95 do Estatuto dos Magistrados. Podia admitir-se ainda, eventualmente, que, não havendo a possibilidade de equiparação no exercício da função, pudesse todavia haver, por força do regime de mobilidade, uma possibilidade de não exercer a função na qualidade de magistrado do Ministério Público, mas poder ser admitido a exercê-la por comissão de serviço, embora a designação formal já não seja essa, como acabou de ser vista há bocadinho. O que é que acontece também aqui? Acontece que o Estatuto determinou, ao nível das incompatibilidades dos magistrados, que para haver um exercício de funções fora do quadro da magistratura, ela não só carece necessariamente da autorização do Conselho Superior respectivo, como só é admitida para órgãos estatutários de entidades públicas ou privadas que tenham como fim específico exercer a atividade disciplinar ou dirimir litígios, e não é o caso, ou quaisquer organismos estatutários de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, incluindo as respectivas sociedades acionistas, o que também não é o caso. Mas ainda que porventura fosse, e não é, ainda o número seguinte tem o cuidado de dizer que a autorização para as duas alíneas que acabei de expressamente referir só é admissível se forem funções não remuneradas, o que também manifestamente afasta de forma radical, portanto, a possibilidade de esta norma poder ter aplicação a magistrados judiciais ou a magistrados do Ministério Público. Portanto, a minha proposta, em coerência com o definido no artigo 4º, é que seja entendido que estes segmentos ficaram prejudicados pela aprovação que fizemos do artigo 4º, quer o segmento do artigo 6, quer depois integralmente o número 7.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser muito sintético, dizer que, efetivamente, o PSD prescindiu de que um dos membros da entidade fosse obrigatoriamente um magistrado do Ministério Público. E, portanto, concordámos com a redação que fosse apenas, pelo menos, um jurista. Agora, uma coisa é ser obrigatório, outra coisa é deixar de ser permitido. E, portanto, o PSD deixou cair a obrigatoriedade de que um dos elementos fosse magistrado, mas queremos que fique em aberto a possibilidade de que um dos elementos seja magistrado. E nessa perspectiva, porque consideramos que este diploma é um diploma especial, cria uma situação especial, e nessa perspectiva nós não concordamos com a retirada destes dois números sugerida pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Eu pergunto se mais alguém se quer pronunciar. Eu de qualquer maneira fazia uma sugestão, não para resolver o diferendo, mas para mitigá-lo. Eu penso que o número 6, podia ser só os membros da entidade que sejam funcionários ou agentes da Administração Central, Regional e Local, tal. E depois o número 7, que é exclusivo, assim se vier a haver o problema, se o deputado Jorge Lacão vier a ter razão na tese, no argumento que defende de que esta lei, embora seja uma lei especial, não pode rogar o estatuto atendendo à reserva ao princípio do estatuto único dos magistrados, O número 7, pura e simplesmente, não terá valor. Mas o número 6 mantém-se relativamente a todos os outros funcionários ou agentes da administração, porque essa norma, esse princípio, é um princípio que tem que cá estar, nomeadamente a questão da mobilidade e a questão da opção pelo vencimento de origem. E, portanto, podíamos para já tentar arrumar a questão do número 6 assim. O número 7, o PSD diz que se deve manter, o Partido Socialista diz que não se deve manter, como foi votado, não havendo consenso, ter-se-á que manter. Mas eu dou a palavra ainda ao Sr. Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. No número 6 estou inteiramente de acordo com o que acabou de referir, aliás, eu tinha referido que o que era preciso eliminar era o segmento da norma referido aos magistrados. Portanto, total concordância com a sua posição. Eu creio que pediu um compasso. No número 7, o Sr. Presidente acabou por fazer a interpretação autêntica, como aqui se diz que é nos termos do Estatuto, e o Estatuto, como acabei de mostrar, não prevê esta possibilidade, a norma fica aqui, é uma norma, digamos, como é que eu ia dizer, é o caso típico de uma norma válida e ineficaz.
Bom, ficamos assim, a redação final é isto mesmo, não é para alterar votações, é para, ou há consenso para melhorar o texto, ou então, portanto, o número 7 mantém-se, o número 6 fica com a alteração que acabei de referir. E com isto, este diploma ficou arrumado com as alterações, estão aqui se houver alguma dúvida. Passamos então agora ao diploma relativo às nomeações. E relativamente a este, eu começava eu por dizer, depois se os senhores deputados tiverem mais alguma questão, o diploma das nomeações, eu tenho uma questão que é no número 2, manifestamente, no artigo 2º, manifestamente, o final, a redação até é pouco compreensível, são livremente designados e exonerados por despacho do membro do titular respectivo, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Número 1 do artigo 2º. Eu sugiro que ponha designados e exonerados por despacho do titular do cargo respectivo. Concordam, senhores deputados? Do titular do cargo respectivo. Depois, no número 4, ainda do artigo 2º, duas questões. Em primeiro lugar, na terceira linha, a contar do fim. Os gabinetes de apoio existentes na Assembleia da República e nas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Assembleias Legislativas é com maiúscula, Regiões Autónomas é que não é, porque na Constituição é assim que está. Assembleias Legislativas com maiúscula e Regiões Autónomas só é com maiúscula quando se está a denominar uma delas. Mas Assembleias Legislativas é sempre com maiúsculas. E depois, a seguir, é vírgula, incluindo, não é o dos, é os dos respectivos gabinetes, porque é os gabinetes de apoio. Concordam com essas duas correções, número 4 também? E eu, relativamente a este diploma, não tenho mais nada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
No título do diploma, que o título foi produzido pelo serviço a partir daquilo que é a designação, ele não estabelece limitações. Nós preferimos a redação, regras transversais às nomeações. Estabelece regras transversais. Regras transversais. É no título do diploma. Ou seja, para bater certo com o objeto. É, pelo bater certo com o número 1 do artigo 1º, que é o que define o objeto, que é esse que lá ficou.
e os serviços propuseram e desempenhar as competências. Eu acho que deve ser exercer as competências. Desempenhar é uma coisa diferente. Desempenhar tem, tem uma conotação cénica ou teatral. Sim, desempenha-se o cargo ou desempenha-se a função. Agora, as competências exercem-se. É um poder. E, portanto, sugeria que o verbo aqui utilizar fosse exercer as competências. Era só as sugestões que eu tinha. Pergunto se alguém tem outras sugestões relativamente ao Código de Conduta. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Tinha só a preferência pela manutenção da redação que vem do artigo 8º. Na linha final, na parte final, a resolução de conflitos entre ambos de forma a proteger o interesse público. Portanto, é manter como estava. Portanto, terminaria e tomar as diligências necessárias à resolução de conflitos entre ambos de forma a proteger o interesse público.
Em vez do gerúndio, manter de forma a proteger.
É só isso. O resto. Também ali aquela troca de atuando sem dependência e colocar independência também é preferível, uma vez que a própria epígrafe é liberdade e independência, portanto, usar a palavra certa foi assim.
Pergunta ao TSC se tem mais alguma sugestão. Não, nenhuma sugestão. Então, não sendo o caso, o capítulo antes ficava aprovado com o Código de Conduta sempre com maiúsculo, nos vários tipos do diploma em que é utilizada a expressão. No artigo 8º, na parte final, ficava de forma a proteger o interesse público. E no artigo 12º, ficava exercer as competências em vez de desempenhar as competências. Deixo também aqui estes dois. Senhores deputados, redações finais estamos arrumados. Está distribuído também o ponto 2 da nossa agenda, é o relatório de atividades da Comissão Eventual.
Tenho só uma questão, não tenho aqui a. Só relativamente ao ponto final relativo aos diplomas que dão origem às iniciativas, eu perguntava só se não temos que apenas ter em conta aqueles que, em relação aos quais houve desistência dos autores em favor do projeto. Ou seja, porque houve grupos parlamentares que prescindiram dos projetos em favor do texto final e houve outros que o não fizeram. Eles aparecem todos. E, portanto, era só esse o ponto no que diz respeito aqui à tabela do página 16 e 17, ponto 2, ponto 3. E, portanto, o trabalho desenvolvido pela Comissão conduziu à aprovação dos seguintes textos. Depois identifica cada um deles e as iniciativas. Ora, as iniciativas aqui deveriam ser aquelas que, em relação às quais os autores abdicaram do texto a favor da iniciativa. Quando os autores não abdicaram do texto em favor da iniciativa e ela foi votada e eventualmente rejeitada, mas foi esse o caso, ela não deveria constar desta tabela, parece-me.
Percebo o seu ponto e isso implicaria a supressão de que...
Não consigo é confirmar, Sr. Presidente, porque eu tenho a ideia que algumas iniciativas do PCP e do Bloco de Esquerda foram votadas na generalidade e assim chumbadas e, portanto, não... Ou seja, tenho a ideia que foram as do PS, do PS e do CDS cruzadamente em algumas delas em que isto teve lugar. Portanto, era só haver essa confirmação por parte dos serviços.
Portanto, recapitulando para ver se nos entendemos, o que devia sair daqui, destas... Da indicação das iniciativas relativamente às iniciativas, ao aprovado, é os diplomas que foram objeto de votação... De
votação e rejeição autónoma.
De rejeição em votação no plenário.
Exato.
Certo? Estamos de acordo, Srs. Deputados? Portanto, eu pedi depois aos serviços, não hão de ser muitos, eu penso que serão os do NINS, que não sei se os do NINS que estão aqui, algum deles, penso que não. Porque a maior parte dos diplomas, como se recordam, baixaram sem votação. E, portanto, na prática, o que aconteceu foi que os partidos não mantiveram a exigência da sua votação. E, portanto, reviram-se, não exigiram a sua votação em plenário. E, portanto, tacitamente reviram-se nos textos.
Mas houve vários que solicitaram votação em plenário.
Sim,
e não teve lugar.
Portanto, o que eu ia dizer é que todos aqueles que tiveram votação com rejeição em plenário saem daqui, certo?
Exatamente.
Estamos concertados relativamente a isso. Mais questões relativamente ao relatório? Não havendo, com esta alteração, eu pedi aos serviços depois para confirmarem se algum destes diplomas que estão aqui elencados na página 16, 17 e 18 foi objeto de rejeição em votação na generalidade em plenário e se isso tiver acontecido, devem ser retirados deste quadro. ficando, portanto, apenas aqueles que não foram objeto de votação e, portanto, que, digamos assim, tacitamente integram as redações, os textos de substituição. Passamos agora ao ponto 3, que tem que ver com a aprovação das últimas atas, 65 a 72, as últimas reuniões, tirando a desta reunião, que obviamente a ata não pode estar aqui ainda, mas será publicitada depois em paralelo. Está em discussão, pergunto se alguém deseja usar da palavra relativamente às atas. Não sendo o caso, vamos votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado. Eu não pus à votação o relatório, mas também pôr o relatório à votação, com a alteração sugerida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que será confirmada pelos serviços. Quem vota contra, quem se abstém, fica também o relatório aprovado por unanimidade. Pergunto aos Srs. Deputados se têm outros assuntos que queiram suscitar. Não sendo o caso, terminam aqui os nossos trabalhos. Eu deixava só uma palavra de agradecimento sincero a todos os senhores deputados e senhoras deputadas desta comissão. Penso que esta comissão não teve um trabalho nada fácil, como todos os que neles participaram bem estarão cientes, mas quero agradecer, de facto, acima de tudo, não apenas a elevação com que os trabalhos puderam sempre decorrer, pese embora as diferenças de opinião, que eram muitas e que foram muitas ao longo deste processo, quero, acima de tudo, o espírito construtivo que permitiu que, numa matéria tão delicada como esta, tivesse havido hipótese de compromissos políticos que deram origem a diplomas legais que estão aprovados e que entrarão em vigor a partir da próxima legislatura, que farão o seu curso, como todas as leis da República. Espero que, sinceramente, melhorem a percepção dos trabalhos parlamentares e não só da atividade política em geral, no que diz respeito ao regime geral do exercício de funções, e que permitam uma identificação maior por parte dos cidadãos relativamente ao escrutínio de quem os representa e de quem atua na arena política, digamos assim, com funções políticas constitucionais. Agradeço sinceramente aos seus deputados, porque de facto não era fácil. Muitos previram até que provavelmente esta comissão iria morrer na praia, não iria ter resultados finais. Tiveram, os compromissos são isso mesmo. Penso que nenhum dos deputados presentes se revê inteiramente em todos e em cada um dos diplomas aprovados, mas é isso que é a democracia também. E o espírito construtivo é o que eu agradeço, o espírito positivo com que os trabalhos decorreram. Muito obrigado, Srs. Deputados. E estão encerrados os nossos trabalhos.